Agora eu quero mostrar para você como isso aqui está lá no decreto, quer ver? Olha só, vamos dar uma olhadinha no texto legal agora, que é importante também essa análise. Os pontos principais nós destacamos. Venha cá, olha só. É vedado ao servidor público, deixa eu selecionar aqui o nosso marca-texto. É vedado, é proibido ao servidor público, tá? O uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outro. E esse é que eu nem esquematizei, porque não precisa, né? Vamos combinar que é uma coisa óbvia. Você não pode usar o teu cargo, a tua função, as facilidades em virtude do seu cargo, ou amizades, tempo, posição, influência, para benefício próprio. Finalidade. Então, esse aqui também é bem tranquilo. O próximo. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. Fofoca, fofoqueiro, língua de trapo, boca de bueiro, que sai falando mal de todo mundo. É fulano, nossa, é um sem vergonha, drogueiro, fuma maconha, aquela quenga, tal. Não, opa, para que isso? Você é servidor público, compostura. Então também ele deixa de forma genérica. Você repara que o código de ética, ele é genérico em muitos pontos. Ele tem realmente conceitos abertos. Então não pode sair queimando o filme dos outros aí, beleza? Beleza. O próximo, ó. C. Esse aqui é importante, ó. Fica de olho nele, ó. C. Em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este código de ética ou a código de ética de sua profissão. Essa aqui é aquela regrinha que nós vimos. Fala, não, cara, tu pisou na bola, mas nós é parça. Não, não tem dessa. Então você não pode ser conivente com erro ou infração aqui ao código de ética, beleza? Ah, mas e a solidariedade? Não, mas não é bem assim que funciona. Legal? Legal, Thales. Tá bom. O D. Usar artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Aquela é ficar tipo fazendo umas coisas erradas assim para dificultar os outros, né? Fala, nossa, olha aqui, rapaz, esse requerimento é do fulano, isso, o fulano, aquele cara que quando eu estudava falava que nunca ia dar certo, que eu era burro. Nossa, isso aqui vai demorar um monte para tramitar. Eu vou fazer de tudo para esse. Não, princípio da impessoalidade. Então não pode utilizar aí de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício, beleza? Beleza. Próxima agora. Pode bater o print aí que eu já vou trocar de tela. Vai lá, 3 segundinhos. 3, 2, 1, pronto. Olha esse aqui que legal também, ó. Super importante. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister, que é a sua função. Então ele não pode deixar de. É o exemplo do secador de cabelo. Ah, mas eu tenho uma outra forma. Não interessa, você vai utilizar essa que tem os avanços tecnológicos. Não pode ficar parado no tempo. O F. Permitir, olha isso como é óbvio, ó. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato como público com os jurisdicionados administrativos ou com os colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Princípio da impessoalidade. É aquilo que eu disse, você está na repartição lá, e de repente cai no seu colo algo do fulano. O fulano está no top 3 da listinha negra. Não. Em serviço, não pode. Por quê? Porque ele não pode permitir que coisas pessoais interfiram no trato e no exercício das funções. Beleza? É bem óbvio, né? Vamos combinar. Próximo, ó. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, para familiar ou para qualquer pessoa, para o cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. Cuidado, que aqui pode vir uma pegadinha. O que não pode é ganhar um presentinho, um agrado, uma graninha para o cumprimento da sua missão. Eu não estou falando que ele nunca pode ganhar um presentinho. O que ele não pode é, você tá ligado que é coisa errada. Tipo assim, cara, deixa eu dar um exemplo. Aconteceu comigo uma vez aí. Não aconteceu comigo, aconteceu com o servidor, tá? Não vou usar, né? Sabe como funciona? Aconteceu aí. Esse oficial de justiça tinha um mandado para fazer a remoção de combustível num posto de gasolina, porque foi penhorado, tal, e aí a parte não deixava tirar a gasolina. Aí chegou lá, antes de sair o mandado, aí a outra parte que ia lá pegar a gasolina ligou para esse oficial e falou: "Ô, rapaz, vamos lá cumprir e não sei o quê, e traz o teu carro aí, porque a gente já aproveita e já enche teu tanque também", tal. Aquele oficial pensou e falou: "O quê? Eu estudei tanto para cair numa dessa? Aqui, rapaz, de maneira alguma, sai fora. Eu sei que esse oficial largou o carro dele lá na esquina, lá longe. A pessoa chegou e falou: cadê teu carro para pôr gasolina? Nossa, o carro tá até pingando gasolina, tanto que já tá cheio. Fica tranquilo que não há necessidade, pois eu já sou remunerado pelo serviço que estou aqui prestando. Então, cuidado, entendeu? Cuidado. Ah, mas eu não fiz nada ilegal. Como não? Mesmo que algo que você ia fazer, você ganhou algum para aquilo, tá errado, tá errado. Agora, cuidado, que eu vi uma vez questões trabalhando assim, ó. Ah, falou que o servidor ganhou um presente e tal. Cara, ele pode ganhar presente. Imagina, às vezes o servidor lá, o cara, todo bonitão, moreno, alto, olho verde, todo sarado assim e tal. O cara é o terror dentro de quatro paredes e tal. Aí ele arrumou lá uma namorada que é cheia da grana e ela tá dando os agrados pro cara, ué. Vai fazer o quê? Beleza? E pode? Nossa, deu um carro pro cara. Vai saber o que que o cara não faz também, né, filho? Deixa ele. Vai saber os dotes do cara. Então, num caso desse aí, ele ganhou um presente, mas não é por causa do cargo dele. É por causa do carinho dele, entendeu? É por causa do talento dele, é por causa dele. Então não é relacionado com o cargo. Cuidado com pegadinha só nesse sentido. Mas acho que é uma coisa óbvia, né? Que ele receber essas vantagens em algo relacionado ao cargo, tá na cara que não pode. Muito bem. O próximo, ó. Alterar ou deturpar o teor de documento que deve encaminhar para providências. Ah, velho, para. Esse aqui é óbvio também, né? Esse aqui é óbvio. Pode bater o print aí que eu já vou trocar de tela. Ele não pode ter um documento que ele vai encaminhar. Ele não pode alterar, deturpar, ficar fazendo sem vergonhice. Então tá. Vamos para o próximo. Estou trocando. O I. Esse aqui a gente viu, ó. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. Poxa, iludir as pessoas é errado até na vida privada. Imagina na vida pública. O J, desviar servidor para atendimento de interesse particular. O L, retirar da repartição pública sem estar legalmente autorizado qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Beleza? O M, também é bem óbvio, ó. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do seu serviço em benefício próprio de parentes, de amigos ou de terceiros. Parentes, amigos ou de terceiros. Cara, muitas vezes, em razão da sua função, você terá acesso a informações privilegiadas, informações sigilosas. Você não pode utilizar essas informações para benefício próprio ou de outras pessoas. Vamos combinar que é algo óbvio também, quando a gente pensa com a cabecinha ética. Legal. O N, apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Cuidado que o habitualmente aqui é fora de serviço, tá? Em serviço, zero tolerância. Uma vez já é caixão. Ok? Ok. Bem tranquilo, né? Pode bater o print aí. Já vou trocar de tela para vermos o próximo. Pronto? Pronto, querido professor. Então tá, ó. Dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. E o P também é bem parecido, ó. Exercer atividade profissional à ética ou ligar o seu nome a empreendimento de cunho duvidoso. Então ele não pode ali participar de uma instituição que seja contra a moral, honestidade, a dignidade da pessoa humana. Cuidado, às vezes ele se associa ali, é uma associação ilícita, inclusive, né? que trata lá com discurso de ódio, coisas inadmissíveis. Ou também exercer uma profissão aética ou ligar seu nome a empreendimento de cunho duvidoso, tipo a pirâmide que nós havíamos falado antes. Beleza até aqui? Beleza, pode bater o print. Só já colocar na canetinha. Muito bem. Vimos aqui então as vedações, condutas que são proibidas, condutas que o servidor não pode ter. Beleza? Beleza. Vamos dar uma olhadinha agora nas regras acerca da comissão de ética, que é uma parte também bem fácil e bem cobrada aqui do decreto. Venha comigo, ó, a próxima parte. Vamos falar um pouquinho agora da comissão de ética. Muito bem. Quando a gente fala da comissão de ética, o que precisamos ter em mente? Primeiro detalhezinho. Primeiro detalhezinho. A comissão de ética, ela tem a criação obrigatória, olha só, a criação dela é obrigatória. A criação dela é obrigatória. Ênfase na palavrinha obrigatória, ok? Ela é obrigatória para todos os órgãos. Para todos os órgãos da administração direta e indireta. O decreto fala desse jeito, tá? Mas a gente está ligado que é para o Poder Executivo Federal, beleza? Mas ele coloca assim e a gente vai ali também. Mas olha o ponto importante, ó. O bizu é esse aqui, ó. Ele também é obrigatório, a criação é obrigatória para aquelas entidades que exerçam atribuições delegadas. Cai bem em prova, viu? Essa parte aqui cai bem em prova. Então, quando nós temos uma entidade privada que recebeu a delegação para prestar um serviço público, tem que ter o código de ética também. Também tem que ter, na verdade, a comissão de ética. Fechou? Fechou. Então, quando nós temos aí entidades privadas que receberam a delegação para a prestação de um serviço público, elas são obrigadas também a criar a comissão de ética. Cuidado com este último aqui, viu? Cuidado, a banca vai tentar falar que é facultativo, que faça se quiser, mentira, é obrigatório. Essa comissão de ética, ela é composta, olha só, essa comissão de ética, vamos falar agora um pouquinho dela. Ela é composta por três servidores que sejam titulares de cargo efetivo. Que sejam titulares de cargo efetivo ou de emprego público no respectivo órgão ou entidade. Então, três servidores que sejam titulares de cargo efetivo ou de emprego público, bem tranquilo, só se liga no número aí. Três servidores, tem os seus suplentes também, mas vai lá. Pode bater o print aí, que eu já vou trocar para o nosso próximo esqueminha, que também é bem de boa. Beleza? 2 segundos. Um, dois, tá. Vem cá agora. Olha só, qual que é a função, Thales, da comissão de ética? A comissão de ética, ela tem as atribuições de orientar e de fiscalizar, opa, de orientar e aconselhar, calma que a gente vai ver já já da parte embaixo de punir, orientar e aconselhar, e na verdade esse é o verbo que o decreto trata, orientar e aconselhar a ética profissional. Meio óbvio, né? A ética profissional, vamos esquematizar aí, depois a gente vai ler tudo isso. E também aconselhar e também orientar a forma que deve ser conduzido o tratamento das pessoas e também do patrimônio público. Saber o que que você faz com o patrimônio público que é ético ou não. Muito bem. Tudo bem facinho, nessa parte é bem de boa. Olha aqui que legal, ó. Isso aqui é importante. Conhecer concretamente, tipo conhecer no caso concreto, coisa que rolou ali no dia a dia. Conhecer concretamente de imputação e de procedimento de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Como assim, Thales? É o seguinte, a comissão de ética, ela vai então conhecer aí dessas infrações e qual que é a penalidade que ela pode aplicar. Olha só, a única penalidade que a comissão de ética pode aplicar é a penalidade de censura. Ah, ela pode aplicar uma advertência, suspensão, demissão? Não, ela não pode. A única penalidade aplicável pela comissão de ética é a censura. Cuidado, só essa. Advertência, suspensão, não. Aí já é uma outra coisa, é o PAD, já não está aqui na ética, ok? Ok. E essa censura, essa penalidade, ela será aplicada mediante um parecer que deve ser fundamentado, meio óbvio, né? Tem que ter a fundamentação do porquê está aplicando a penalidade de censura. Sendo ele assinado por todos os integrantes da comissão de ética. Sendo ele assinado por todos os integrantes. A questão pode falar assim, ah, é só pelo presidente, pelo secretário? Não. Todos os integrantes. Então vai, pode bater o print aí. Pode bater o print aí, já vamos trocar. Beleza? Pronto. Ó, essa parte cai bem, tá? Vai tentar mentir aí para você que, ah, advertência, tal. Não, só a censura. Não confunda aqui o procedimento de ética com o PAD, tipo da 8.112, por exemplo. São coisas distintas, ok? Ok, professor. Então tá. Vou trocar aqui de tela já para vermos mais um pedacinho. Bem tranquilo, né? Então cuidado, que a comissão de ética, a única penalidade aplicável é a censura. O que nós teríamos, tipo advertência, suspensão, demissão? São penalidades administrativas que não estão aqui no Código de Ética. Aí já está no estatuto. Por exemplo, lá no âmbito federal, lá no 8.112, lá tem advertência, suspensão, demissão, mas isso não é essa comissão de ética. Ali é a comissão do PAD, tem autoridade julgadora, é uma outra coisa, beleza? Beleza. Próxima parte aqui agora, ó. Olha só. Para fins aqui do nosso código de ética, quem que é considerado servidor? Cuidado, viu? Porque lá em direito administrativo, quando a gente fala de servidor, nós temos um conceito aplicável de uma forma. Aqui nós vamos ver o conceito de servidor para o código de ética, ok? Ok, Thales. Servidor é aquela pessoa que prestar serviços a um ente ou um órgão da administração pública. Sendo que ele vai prestar serviços, e olha só, esses serviços que ele está prestando, esse é o ponto importante, pode ser de natureza permanente temporária ou mesmo excepcional. Então a banca, quando for uma questão errada, vai tentar falar apenas permanente. E olha que interessante. Ainda que essa atividade, que esse serviço seja não remunerado. Então, mesmo que seja algo não remunerado, ele é considerado servidor. Acho que já deu para sacar aqui as pegadinhas que a banca vai tentar fazer, né? Ah, somente de natureza permanente. Ou ela diz ali, desde que remunerado. Então, cuidado com essas pegadinhas. São pegadinhas bobas, não é nada assim de outro mundo. Então, vai, pode bater o print aí. Já vou trocar aqui de novo. Beleza? Beleza, professor. Então, tá. Visto isso, vimos aqui os principais pontos do nosso esqueminha. Vamos dar uma olhadinha agora no texto do decreto, que conforme nós avisamos antes, é importante no seu estudo. É uma etapa importante. Olha só o que a gente encontra aqui acerca das comissões de ética no decreto 1171. Venha cá. Ele fala assim, ó, vamos grifar aí. Ó, os órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, implementarão em 60 dias as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva comissão de ética, integrada por três servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou de emprego permanente. Beleza. Aí ele fala. A constituição da comissão de ética será comunicada à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República com a indicação dos respectivos membros titulares e suplentes. Que copiou, colou também. Pode bater o print aí que eu vou para a próxima parte. Isso aqui é uma parte que está bem no começo do decreto. Mas agora a gente vai dar uma puladinha na parte da comissão que já está um pouquinho mais lá para frente, ok? Ok, Thales. Então tá. Olha só. Agora, você reparou que o decreto ele é meio zoado, né? Ele não vem muito por artigos, ele vem meio por artigo, aí os incisos, ele não é tão dividido igual as leis que a gente está acostumado. Mas não tem problema não, isso aí não interfere em nada. Olha só os dispositivos que falam agora da comissão de ética. Venha cá. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas, então a indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. É o que a gente viu antes, penalidade de censura. Tá. Agora o próximo. A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética para efeito de instruir e fundamentar promoções e para os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Ou seja, tá fazendo cagadinha, tá pisando na bola, tá fazendo coisa feia, tá cometendo aí violações ao código de ética. Isso vai atrapalhar lá na frente nas promoções. Pode bater o print. Já vou trocar aqui pro próximo. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo essa parte. Olha só. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura. É a única pena cabível. E sua fundamentação constará do respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, prestar serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira. Então, note, ganhar dinheirinho não é um requisito para ser enquadrado como servidor, desde que ligado, direto ou indiretamente, a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas, as sociedades de economia mista ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Lembrando, então, que a gente pega aqui servidor em sentido amplo para fins de apuração da conduta antiética. Beleza? Beleza, Thales. Pode bater o print. Difícil? Nem um pouco. Nem um pouco. Parte bem de boa, né? Bem de boa. Mas você reparou? Peraí, você reparou que na forma que ele vem trabalhando aqui, se você não dá ali uma atençãozinha, se você não tomar uma cautela ali, nas palavrinhas, ela troca, ela restringe, vai perder questão de bobeira. Então, cuidado, sabe por quê? Quando vem em prova uma coisa muito difícil, muito pesada, beleza. Às vezes faz parte errar. Agora, se me errar um troço desse aqui, o prejuízo é muito grande. Aí não pode não. Então é questão assim que você tem obrigação de chegar lá e acertar ela. Tem obrigação de chegar e mandar bem. Porque o erro aqui, ele é muito prejudicial. Sabe por quê? Porque o teu concorrente provavelmente vai acertar. Então você não pode dar mole. Faz a leitura, pega os esqueminhas, vai resumindinho, um passeio. Tenho certeza que vai chegar em prova e vai ser o estouro. Então faça a leitura várias e várias e várias vezes do decreto, que ele é rapidinho, você lê num tapa, dá uma olhadinha ali, dá aquela, sempre aquela olhadinha, sabe, nos resuminhos e tal, e a gente vai somando isso com a realização de questões, problema resolvido. Tenho certeza que você vai chegar em prova e ganhar aqui todas as questõezinhas que tratar aí desse decreto. Valeu, um forte abraço, tamo junto, bons estudos, até a nossa próxima aula.